A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Essa é a segunda parte da entrevista com Ivan Lins. Ivan Lins, você tem muito o que contar. Eu às vezes fico uma espécie de constrangimento assim, de escolher o assunto que eu vou falar com você, porque é tanta coisa que a gente tem para te perguntar, tanta coisa que a gente quer saber. Mas eu tento fazer isso em nome do público, né? Que eu estou aqui para intermediar você.
Claro, por mim, eu acho ótimo. Pode perguntar o que você quiser.
A gente vinha chegando aqui no corredor aqui da rádio e tinha umas estudantes passando e tal. E eu estava conversando com elas e elas não... Quem que vocês estão esperando? Ah, Ivan Lins. As meninas de 16, 17 anos. Ai, mas não sei quem é Ivan Lins. Né? Quer dizer, tem relação...
Mas ela conhece as músicas. Elas conhecem as músicas.
Exatamente. Eu me lembro que o Jorge Maltner foi assim, Maracatu Atômico. Uhum. Ele gostava de rir, né?
Se cantar o Vitoriosa para elas... Ah!
Né? Bom, mas de qualquer forma, estamos vendo mudanças. Claro. Não só na forma... Você sempre teve na frente, por exemplo, a gravadora Velas.
Sim, sim.
É um exemplo disso.
Sim.
De uma tentativa.
Uma tentativa exatamente de manter a música de qualidade atuante e poder divulgá-la, né, o mais intensamente possível para que ela não desaparecesse do mercado. Né? Mas não deu também. Né? O poder do
capital.
Do capital, da indústria da música, do vender para ontem, né?
Mas hoje a relação mudou, né?
A relação realmente mudou. Mudou
hoje
muito.
Em dia os músicos estão vivendo um pouco mais de show do que do disco.
Sim, porque também a pirataria, entendeu, contribuiu muito com isso e as gravadoras também contribuíram demais para isso. Né? Com o Jabás, que foi uma coisa que ajudou muito a mudar o mercado, e depois a pirataria mesmo. Primeiro a pirataria, né, explícita, e depois a pirataria da internet, que é a informal. E isso acabou com o CD e acabou com a venda da parte física.
A desoneração que foi aprovada aqui no Congresso, né? Uhum. Desoneração do CD. Antes tarde do que nunca, né?
Ah, sim. Isso ajudou muito, mas, quer dizer, ajudou muito para o novo, né? Porque, na verdade, os impostos, para quem produzia disco independente, o imposto ficava muito caro. Né, na hora de produzir, de prensar os discos. Então, isso ajudou muito, principalmente, às novas gerações, aos independentes.
Né? Claro. Bem, no programa de hoje, qual música vai abrir?
Nós podemos abrir com Iluminados. O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida.
Feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganados, já fechou tanta ferida. O amor junta os pedaços quando um coração se quebra. Mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra, fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós esse amor iluminado. Cicatrizado, que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós esse amor iluminado.
Oh.
amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganados, já fechou tanta ferida. O amor junta os pedaços quando um coração se quebra. Mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra, fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós esse amor iluminado. Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós esse amor iluminado.
Você está acompanhando Escala Brasileira, Ivan Lins é o convidado de hoje. Ivan, essa entrevista não está indo ao ar só em Brasília, você está sendo ouvido em mais 9 capitais aí, Centro-Oeste, Norte, Nordeste.
Ah, que bom.
Então, atualmente a gente costuma passar um endereço na internet, alguma coisa de contato, uhum, para as pessoas que querem ter um contato com o artista no trabalho mais recente. Então, você teria um endereço na internet ou é só a pessoa digitar lá no Google e acabou?
Não, tem um, a internet, assim, quer dizer, é um endereço provisório, tá? Porque, mas quer dizer, além de ter o Ivan Lins, né, o ponto com, né, aquela ponto .br, que é o meu site, que acabou de entrar no ar, né, tem o Vasco, arroba, liga, L-I-G-A, né, ponto .br, ponto .com, é o contrário.
.br.com, esse eu não conhecia, você já conhecia essa? Pois é, Ivan, e a gente estava falando aqui de internet, essa coisa do MP3, né? De baixar, sim, de graça, tudo isso. Você está gostando disso aí?
Olha, quer dizer, a questão aqui nem é gostar ou não gostar, é que é inexorável, entendeu? A tecnologia ninguém segura mesmo, entendeu? O futuro vai ser a internet, não tem mais jeito. E não adianta querer brigar contra, porque vai dar...
Murro em ponta de faca.
Vai dar murro em ponta de faca, não adianta. Vai para lá mesmo. O que é mais importante e o que urge, né, fazer é criar uma... É brigar por uma legislação mais justa, né? Porque a gente não pode usar a mesma legislação, se basear na mesma legislação do suporte físico, né? O suporte digital é um outro mundo completamente diferente. A gente tem que basicamente começar do zero e criar uma legislação específica para a internet, porque é a que vai durar, é a que vai vigorar no futuro, entendeu? E aí tem que, da forma que está, usando a legislação
atual
do
meio físico,
do suporte físico, o compositor é o mais prejudicado. Ele vai para baixo da pilha. Quando ele, como é o criador, ele que cria a música, sem ele não tem música, ele deveria estar no topo da pilha. Da pirâmide, digamos assim.
De arrecadação e
são, de sim, benefício. Sim, esse que tem que ganhar. Entendeu? O resto ganha depois, mas se não tiver o compositor, meu amigo...
Você acha que ainda tem uma caixa preta aí para ser aberta, que nem da CBF, da FIFA, uma caixa preta aí com relação a direitos autorais? Ou... Porque,
olha,
veja bem...
Olha, talvez ainda tenha, mas... Por exemplo, nós estamos... Eu faço parte de um grupo chamado GAP, né, que é o Grupo de Articulação Parlamentar para a Música, que a gente briga exatamente para melhorar o direito autoral no Brasil. E assim, eu não acredito que haja uma caixa preta no ECAD, quer dizer, a gente está em conflito com o ECAD, né? E o ECAD, inclusive, entrou agora com uma ação, inconstitucionalidade, uma AD, né? E fomos agora para o Supremo Tribunal Federal. Mas não deveria isso estar acontecendo, porque, na verdade, a gente não quer descobrir uma caixa preta deles, a gente quer só melhorar a transparência, entendeu? A gente acha melhorar a agilidade, fazer com que o ECAD melhore ainda mais, mas como ele é dominado pelas gravadoras e pelas editoras, que são quem mais ganham, né, em direito autoral, e são, ao mesmo tempo, quem recebe mais no meio digital, esse poder, ele, entendeu, interfere muito dentro do próprio ECAD. Então, o ECAD, na verdade, não é o ECAD em si que está entrando com essa ação, e sim as gravadoras e as editoras das multinacionais. Na verdade, entendi. Nós estamos com uma briga contra as multinacionais.
É, isso, quem vê você falando assim... Que lembra que não é de agora, né?
É, manda essa entrevista, essa agora, manda para o Supremo Tribunal Federal, porque eu acho que eles precisam saber, eles precisam saber disso, porque se eles derem ganho para lá, entendeu? O compositor, na verdade, e principalmente as novas gerações, os que têm poucas músicas gravadas, esses vão dançar legal.
É porque o sistema de amostragem, eu quero te fazer só uma pergunta, não estou afirmando nada, mas o sistema de amostragem, ele deveria ser total e absoluto, né? Se você tem uma música veiculada 10 vezes, você tem que receber por essas 10 vezes.
É muito difícil num país como o Brasil. Por exemplo, num país como a Holanda, como a França, entendeu? É possível se fazer isso. É, agora, num país do tamanho do Brasil, é praticamente impossível. As rádios do interior, não dá para fazer. Tem que ser por amostragem. Eu concordo que haja amostragem. Pode-se, com o tempo, isso vai se aprimorando. Mas, porque, na verdade, é o seguinte, hoje existe a digitalização da música.
Ou seja, toda vez que ela vai lá, ela pode contar um número.
Entendeu? Exatamente. Tem o ISRC, que é o DNA... da gravação.
Perfeito.
Né? E tem agora, e agora está aparecendo aquela coisa d'água.
A marca d'água.
Marca, né? D'água para o compositor. Então, quer dizer, toda vez que aparece, entra no compositor, você entra na internet, você sabe.
Já evoluiu, então não precisa mais de amostragem.
Então,
né?
Então, quer dizer, mas ainda precisa da amostragem, porque esses sistemas ainda estão se aprimorando.
Ah, sei, mas a título de auditoria, de transparência, como você usou o termo, né?
Uhum.
Claro.
Vai melhorar, então por isso que eu acho que não tem muito só... Essa insistência da ADIM é por causa dos ganhos das gravadoras e das editoras das multinacionais.
Certo. Bem, a próxima música vai ser?
Bom, a próxima música, vou botar uma do disco novo, é Joana dos Barcos.
Joana sonhou com os homens do mar a seus pés. Joana casou com as noites, manhãs e marés. Joana nasceu crescida nas rodas do cais, tocada por velas e véus, guardada e velada demais. Mas Joana não quer, nos sonhos Joana é mulher, se vendo nos barcos, nos braços dos homens. sonho com os homens do mar a seus pés. Joana casou com as noites, manhãs e marés. Todas as manhãs os homens por vício ou fé passavam e tiravam o chapéu pra santa caída do céu. Mas Joana não quer, nos sonhos Joana é mulher, se vendo nos barcos, nos braços dos homens do mar.
Você está com Escala Brasileira.